Olá, eu sou Montanha e você está ouvindo o Fecha Tag. E o nosso convidado de hoje é o Pedro Nauck. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá?
E aí, man, tranquilo, cara? Tudo certo, velho. Começando a semana, aquele pique.
Muito bom, cara. Pô, muito obrigado aqui por aceitar o convite de gravar conosco no Fecha Tag. E pra quem não te conhece, por favor, se apresente aí.
Então, cara, meu nome é Pedro Nauck, tenho 29 anos e sou aqui do sul do Brasil. Hoje eu tô morando atualmente em Balneário Camboriú, mas eu sou de uma cidadezinha bem pequenininha, chamada Garopaba. Sou, assim, me considero mais um desenvolvedor front-end do que um desenvolvedor full-stack, apesar de eu dar um pulinho ali em todas as áreas da programação. Plus, designer e marketing, né? Eu vim de uma época onde tu era obrigado a meio que aprender tudo, então acabei aprendendo um pouco de cada coisa, mas especialidade mesmo eu tenho mais em front, então já programo já vai fazer aí 18 anos, comecei bem, vai fazer agora 18 Caraca. Anos, né? É, comecei bem novinho.
Em 29, vou fazer assim, sobe 2, desce 3, 11 anos?
É, 12. Tô arredondando, né? Comecei com 12, mais ou menos.
Caraca.
É, bem cedo, mano, bem cedo. Primeiro trampo mesmo, assim, primeiro trabalho mesmo, tipo, ganhando dinheiro e tal, foi com 12 anos.
E da onde que veio, cara? Tipo assim, por que que você começou com 12 anos? Da onde que veio? Você tinha um parente... Alguém que fazia isso e te colocou, falou, vem fazer comigo, ou você fuçou, como é que você encontrou pra começar a trampar com isso?
Cara, na realidade, eu sempre gostei de desenhar quando eu era pequeno, assim, eu curtia fazer uns desenhos na capa do caderno, né, que era meio hiperativo, não conseguia ficar prestando atenção na aula, fazia uns desenhos nas capas do caderno, e esse gosto, assim, por desenhar, me levou a conhecer um amigo meu. Na época a gente jogava CS, tá ligado? A gente virava os corujão jogando CS, virava os corujão de madrugada, né?
Uhum.
Saco de fandangos, não sei se é da tua época isso aí, mas...
Sim, sim.
Lan house, pô, era massa demais.
Fui em bastante, cara, também.
É, nossa.
Real, né, cara? R$1 uma hora.
Caralho.
Tempos.
Era muito da hora, mano. Essa fase era muito demais. E aí, meu pai tinha um hotel, e no hotel tinha computador, né? E a volta e meia ficava ali na recepção do hotel, mexendo no computador. Então, eu tenho computador desde novo, assim, né? E se eu não me engano, eu acho que eu acabei ganhando o computador quando era um pouco mais novo, tinha um computador em casa. E um amigo... me apresentou o Fireworks, era...
Macromedia ainda.
Macromedia, né? Fireworks da Macromedia. Aí o que eu fazia? Eu curtia ficar vetorizando as fotos no Fireworks, né? Então, tipo, pegava uma foto, jogava no Canva ali de fundo do Fireworks e ficava criando os paths ali, vetorizando a imagem, né? Tá? Criava o rosto do cara, pintava de cor de pele, criava o olho, pintava. Ia fazendo vetor ali em cima, tipo, um desenho em cima do... usando o Fireworks mesmo. E aí, tipo, essa habilidade de usar o Fireworks acabou... me levando a experimentar outras coisas que ele tinha, né? Então... uma das coisas que o Fireworks tinha era que tu podia desenhar alguma coisa ali e exportar aquele desenho, né? Já 18 anos atrás a gente já tinha já no code aí, já. E a galera achando que isso é hype, na real, a gente já tem isso faz bastante
tinha
tempo.
Tinha export for web lá, né?
É, tinha um export for web. E aí ele exportava umas tabelas bem, bem feias que eu usava no Dreamweaver.
Pode
e aí,
ter.
Cara, eu lembro que eu fiz um site uma vez de um DJ, tá ligado? Nossa, um site muito horrível, mano, muito horrível, mas foi, tipo, o primeiro site, assim, que eu fiz, desenhei ele todo no Fireworks e tal, aprendi a fazer, exportar os slices e tal, aí joguei isso aí pro Dreamweaver e comecei a mexer lá, aí esse DJ, volta e meia, ele pedia alguma coisa, bota alguma foto aí, faz alguma coisa e tal, e aí eu tinha que ir de novo lá no Fireworks, pô, fazer toda a função, exportar e tal, e aí, como eu vi que aquilo ali começava a gerar um código, comecei a me interessar, pô, será que não dá pra eu mexer direto nesse código e tal? Comecei a tentar entender um pouco sobre aquele código que era gerado, né? Logo em seguida, cara, que eu comecei, uma empresa da cidade, que era um portal de internet, ele desenvolvia alguns sites, assim, tipo site pra pousada, sitezinho pra restaurante, essas coisas mais básicas, né? E aí, logo que eu comecei a fazer, né, até mais um pouquinho de manhã, assim, sobre desenvolvimento de site... os caras já logo me chamaram e falaram, tu não quer vir pra aqui e ganhar um trocado e tal, e fazer um insight? E aí, cara, curtia, tipo, os caras que trabalhavam lá eram conhecidos meus, assim, né? Não eram, não era muito chegado, mas já eram conhecidos meus. E aí, cara, eu fui e trampei um tempo lá, trabalhei, tipo, uns um ano, dois anos. Depois eu fui para um outro portal, também da cidade, que trabalhava com desenvolvimento de site. Aí já era um pouquinho mais avançado, assim, mas também era uma coisa bem, bem básica. Lá jQuery e HTML e CSS, nem tinha HTML5 ainda, mano. Era um bagulho bizarro, assim, era...
É, cara.
E aí, cara, foi nessa pegada, assim, tá ligado? Foi mais por... descobrimento, assim, nessa época eu era moleque, jogava basquete, aí, tipo, eu treinava de dia, às vezes fazia site de noite, quando eu tava no emprego, não fiquei direto empregado, né, então, às vezes eu tava no emprego, às vezes eu saía, era um molecote, né, então não tinha muita responsa das coisas, mas foi nessa pegada, mano.
Pô, que da hora, cara. Me lembra, pô, sua história me lembra bastante a minha, cara, nesse sentido de, tipo, eu fui um pouco mais velho que você, eu já devia ter uns 14 para 15 ali, acho 14 anos, mas foi nessa pegada também. Só que eu acho que, eu não lembro se eu fazia no Fireworks, eu acho que fazia no Photoshop já direto, assim. Aí eu fazia, tipo, os layouts no Photoshop, mas, tipo assim, pra eu trampar nesse lugar, o meu background veio de fóruns, cara. Eu participava de uns fóruns de design, e aí eu gostava de fazer, manja, você lembra de uns fóruns, tinha, tipo, uma assinatura embaixo? Tinha uns bannerzinhos, assim?
Ah, sei, aham.
Era bem comum, cara, isso nos fóruns antigamente, ter um bannerzinho de assinatura embaixo, assim.
Sim.
E aí eu ficava desenhando aquelas paradas, aí, tipo, o top do top era aqueles banners que o personagem, o efeito que você fez saía do banner, tá ligado? Aí você fazia um banner com fundo transparente, tipo, era um bagulho muito, muito hype, assim. E aí eu desenhava, mano, eu sabia mexer no Photoshop, nessa parada, não desenhava de desenhar, igual você falou. Eu fazia uns negócios no Photoshop. E aí minha irmã, cara, trabalhou numa agência aqui da cidade, eu moro em Indaiatuba, no interior de São Paulo.
Uhum.
Ela trabalhava lá, ela tinha feito marketing ou publicidade e propaganda, alguma coisa assim. E ela falou assim, pô, meu irmão faz uns layout lá, umas paradas lá, e o cara falou, ah, beleza, faz um layout aí pra um site tal. Aí eu fiz, tipo...
A gente era o sobrinho, né?
É, cara, total.
A gente era o famigerado sobrinho.
É, e aí eu fiz um layoutzinho no Photoshop, assim, mandei pro cara, e, mano, comecei a trampar lá. Aí eu trampei, tipo, um mês... Nas férias, assim, manja, tipo, trampei um mês, recebi nesse mês. E aí, no outro ano, eu fui convidado pra trampar, assim, o horário normal. E aí, fui contratado num salário mínimo, cara. Não vou lembrar exatos agora, mas era, tipo, 300 e poucos reais. Era da hora, cara. E aí, eu fazia isso aí, cara. Fazia o layout no Photoshop. Aí, fazia os slices, assim. Aí, tipo, cortava bem na parte do texto, assim, e tal. Aí jogava, dava um export for web, jogava no Dreamweaver, chegava lá no Dreamweaver, só deletava a partezinha, assim, da imagem que você queria que virasse texto e tal, e escrevia, assim, era esse naipe, cara.
E pra fazer uma borda arredondada?
Nossa, cara. Borda arredondada era avançado, cara.
Era já. Trampo demais, né, mano? O cara tinha que cortar o pedacinho cortar da borda, imagens, né? Meter a borda lá, nossa, velho.
Position não... absolute, né, cara?
Os caras não sabem o que eles têm na mão hoje, o poder que eles têm.
É. Ó, pra você ter uma ideia, você falou esse bagulho de borda, cara. Eu trampei numa agência, isso eu já tinha ido pra São Paulo. Eu trampei numa agência em 2010, cara. Não faz tanto tempo, assim, vai. É 2010, e eu lembro que tinha um... Não sei se era um JavaScript, né? Não sei se era um JavaScript agora, mas tipo tinha uma parada assim, IE6.js, sei lá. Mas era um hack de E6 pra poder ler PNG, cara. Que era, tipo, caralho, como fazer as bordas das modais, cara. Isso em 2010, assim. Era tempos difíceis.
Nossa, mano, dar suporte pro IE5... Era muito foda, mano. Eu lembro, assim, quando eu parei de dar suporte pro E5, que eu falei, ah, mano, foda-se, eu não vou mais trampar pra nenhuma empresa que dê suporte pra essa porra aí, eu não vou dar mais suporte pra essa merda, tá ligado? Aí depois veio o cara dando suporte pro IE6. Pô, nossa, mano, hoje é vida, cara. O cara não tem que dar suporte pra esses browsers assim, ó. Porra, o IE5 era um hack do caralho. Sempre o cara tinha que pesquisar, pô, muito demais, assim. Mandava tudo certo, assim, ó. O bagulho todo animal, porra, top, é isso, mano. Tá pronto o bagulho, aí tu ia lá. Era o dobro do trabalho só pra corrigir pro IE5, tá ligado?
É, era isso mesmo, cara. Pô, da hora, cara. E você falou que, por exemplo, você depois trampou num... Foi trampar num lugar que já tinha umas paradas em jQuery lá tal. E depois, cara, como é que foi essa evolução disso? Tipo, você ficou mais no código mesmo? Porque eu, por exemplo, eu vim do design também, né? Então, Eu fiz facu de design até. E eu tinha, achava, né, que tinha essa pegada de design, né? Fazia layout e tal. E mais ou menos nessa época aí que eu te falei, 2009, 2008 ali, que eu tive meu primeiro trabalho como front mesmo. Que daí eu meio que... Aí eu comecei a mexer, tipo, em site, que tinha de care e tal. Antes disso, eu mexia um pouco com flash, fazia muito e-mail marketing, essas paradas assim. Como é que foi essa sua evolução, cara? Você chegou a mexer em flash? Ou a partir dali você começou a fazer só site mesmo e já era, ficou...
Não, cara, a minha pegada foi bem parecida com a tua, na real. Tipo, pra eu ter esse pé aí no design, né? Eu trabalhei... Uhum. Dos 12, mano, até os 16, 18, por aí, eu trabalhei nessa pegada, assim, tipo, cara que mexia mais com a interface, nem tocava muito em código, na real, assim, nem manjava quase nada de código, assim, eu sabia ficar naquela função, altera e ver o que que vai dar, tá ligado? Mas não, não manjava de, tipo, escrever algoritmo e tudo isso, né? Paradigma de linguagem, você não sabia nada, mano. Aí eu saí fora do trampo de site, porque, pô, na época era muito prostituído, tá ligado? Era um bagulho que, tipo, tu conseguia até ganhar grana, mas a maioria da galera, tipo, prostituía demais o mercado, assim. Então, tu tinha os famosos sobrinhos lá que vendiam os bagulhos por um preço muito mais baixo que o do cara. Uhum. E aí, mano, eu fui trabalhar como designer gráfico. E aí, eu fui trabalhar numa agência in-house mesmo, essa agência tradicionalzona, assim, de offline, fazer banner, outdoor, né, criação de produto. E eu fiquei uns 2 anos, eu acho, nessa empresa, tá ligado? Fiquei uns 2, 3 anos nessa empresa, só trabalhando com offline mesmo, assim, sem tocar em código, sem tocar em web, nada disso. Foi bom, mano, foi bom porque eu consegui desenvolver bem, assim, a minha soft skill de design, consegui aprender muita coisa de design mesmo, assim, conceito de design, de produto, de marketing. Uhum. E aí, dentro dessa agência, eu tava trampando, era uma agência in-house de uma marca, né, da Mormai, era a agência in-house da Mormai. Aí dentro da agência da Mormai, eu tinha uma empresa que prestava consultoria, né, e fazia o site deles, prestava consultoria web pra eles e tal. Mas, cara, era muito ruim, assim, os caras prestavam um serviço muito bosta, assim, um serviço muito ruim. E eu já, tipo, como já tinha um pouco de, já entendi um pouco de web, e eu... Pô, cara, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim. Comecei a falar pros caras que o serviço ali que eles estavam prestando pra eles era ruim. E aí acendeu uma luzinha na minha cabeça, eu peguei e falei pro meu chefe. Falei, cara, se eu abandonar aqui, abrir a empresa e eu prestar tal, tal, tal serviço pra vocês, vocês passam a parte de web deles pra mim? Aí deu um tempo e tal, eu consegui convencer eles com alguns dados, né? Mostrei que tal coisa podia ser melhor, tal coisa podia ser melhor. Saí fora, aí montei a minha própria agência, né? Era uma agência digital, assim, tipo, a gente fazia marketing, SEO, fazia criação de sites, desenvolvimento de software, fazia uma pá de coisa, tá ligado? E aí montei a minha agência, e aí sim eu fui, nessa época, assim, eu fui realmente, de fato, estudar mais sobre programação, né? Daí, quando eu voltei dessa trip aí como designer, eu falei, cara, agora eu quero me aprofundar mais na parte de desenvolvimento de código, né? E aí comecei a estudar como JavaScript era a linguagem que eu tinha mais... que eu convivia mais, assim, tinha mais... tava mais próxima de mim, tinha um pouco mais de afinidade, né? Porque já escrevia algumas coisas em JavaScript. Não tocava muito no JavaScript, né? A maioria das coisas era, tipo, plugin jQuery, que tu ia lá, colocava o plugin, botava o seletor e, tipo, glória a Deus funcionar, tá ligado? Se não funcionar, fudeu, pega outro. E aí, eu, mano, tipo, era um bagulho bizarro, assim, não sabia nem o que, que era um objeto, não sabia o que, que era, sei lá, um escopo, não sabia nada. Aí eu fui aprender programação, e cara, eu lembro que assim, antes de eu aprender programação de fato, assim, no primeiro, o primeiro curso que eu fazia de lógica de programação, assim, cara, vou aprender lógica de programação, né, vou aprender if, iterador, todos, condicional, todas essas paradas, né. E aí eu fiz um curso do Elton Mineto, cara, que teve aqui no teu podcast, né?
Uhum.
Ele tinha, cara, ele tinha uma escola, que eu esqueci o nome agora, mano, mas alô...
Sim, a escola dele foi adquirida agora, né?
Era uma...
Pela empresa que ele tá hoje.
Ah, é?
É.
Ah, massa, era uma logo
do... Acho que era Codination, né? Codination.
Cara, eu acho... Não, eu acho que a Codination é a atual dele, né? Codination é a empresa atual que ele tá, mas antes ele tinha uma escola que a logo era um bonequinho militar, assim, cara. Um bonequinho do exército, um bagulho assim, tá ligado?
Da hora.
E aí eu fiz o primeiro curso de lógica e programação com Python na escola dele, tá ligado? Eu acho que era um curso free na época, mano. Foi muito massa, porque tipo, eu só aprendi lógica mesmo com Python, assim, porque eu nunca toquei a mão em Python, sabe? Depois eu dei uma pincelada em Ruby também, tal, mas eu pensei, cara, vou voltar pro JavaScript. Nessa época o Node tava ascendendo, né? O Node já tava ali na ascensão dele. Já tinha Angular também ascendendo, né? A gente tinha aquele... aquela briga Backbone, Angular...
Tá. 2010 ali, né? 2011...
É, por aí, não lembro se... Não, acho que não tinha Vue nessa época, não tinha.
Não,
era Backbone, Angular, qual era o outro? Era Ember, Ember.js.
Ember era do Ruby, do Ruby Rails.
Então tinha... Aí eu tipo, aprendi JavaScript e tal, já sabia lógica de programação, fui identificando, pô, caralho, então isso é isso, então isso é aquilo. Aí fui meio que abandonando o jQuery, né, fui começando a escrever meus próprios códigos e tal. E aí veio o Angular, falei, caralho, vou estudar isso aí. E tava hypando, assim, né, aquele Mongo com Node, Angular, aquela stack tava...
Ah, tinha uma sigla lá, não tinha?
É, o MIM.
MIM. Stack MIM, verdade. Que era Mongo, Express, né?
Angular e Node.
E Node.
Isso. Da hora. Aí até aprendi Angular legal, assim. Eu até trouxe uma vez pra Floripa um curso de MIM, mano. Dado pelo Suíça, velho. Caralho, Suíça era muito louco, mano. Suíça fez...
Suíça ficou famoso com essa stack, né? Aquele...
Caralho, Suíça fez merda pra caralho no curso, mano.
Fez merda, né, cara? Eu nem lembro que fiquem deu isso aí. Tipo, ele fez um curso, aí meio que não terminou o curso. Não era uma parada assim? O curso era meio que online, era meio que ao vivo.
Assim, eu trouxe ele pra dar um curso presencial, tá ligado?
Uhum.
E aí aí a gente fechou 3 ou 4 turmas, né, desse curso. Ele foi, deu o curso e tal. Mas, mano, ele ficou muito louco, assim, teve curso que ele chegou viradão, teve curso que ele começou a tomar gelada pra caralho, ficou bebaço, tá ligado?
Ah, mano.
E era numa empresa gigante aqui de Floripa, ali de Floripa, né, que era Softplan é uma empresa grande pra caralho, tá ligado? Uma empresa que tem, sei lá, mais de 1.000 funcionários.
Isso que você falou, você falou que, tipo, abriu uma agência e tal, você era empresário também no meio de tudo isso, ou nisso você já tinha fechado e tal,
eu tava empreendendo, assim, tinha minha agência, a gente desenvolvia alguns sites, desenvolvia sistema, nessa época, a empresa que eu saí, que era Mormai, né, a gente pegou como cliente, era o nosso cliente cabeça, assim, o cliente principal.
Top.
Mas era uma fábrica de software, assim, software house, só que, pô, naquela época software house era bem diferente, né, mano, era outra pegada, assim.
Uhum.
E aí, mano, trouxe esse curso do Suíça em parceria com um camarada meu, foi legal, assim, a gente teve um retorno financeiro bom e tal, mas, mano, o Suíça aloprou demais, velho, aloprou demais.
Tava muito à frente do tempo dele.
Tava muito à frente. E aí, mano, tipo, eu aprendi Angular, assim, mas eu me debatia demais, assim, com o Angular, né? Eu não curtia ele, assim, eu via que tinha muito... Era muito verboso, era muita coisa pra tu aprender, tá ligado? Era muito teoria, muita metodologia, tinha diretiva, tinha serviço, era muita coisa e às vezes isso tudo esse balaio todo se complicava demais, tá ligado? Tu ia criar um negócio, pô, mas será que eu tenho que fazer uma diretiva, uma isso, uma aquilo? E aí o Backbone tinha uma outra proposta também, o Ember tinha uma outra proposta, né? Vivia nessas brigas aí, sempre que o cara ia pros Brasil JS da vida, era a galera discutindo lá. É, ou era discutindo se Java era ruim ou não, ou era discutindo se Angular era melhor.
Você chegou aí, cara, em Brasil JS?
Claro, fui, cara, fui uns 3, 4 anos seguidos, assim, acho que eu fui, sei lá, 2011, 12, 13, devo ter ido em todos esses, tá ligado?
É um puto evento massa, né, cara, muito da hora lá.
É, eu vi o criador do JSON, como é o nome dele mesmo?
Não vou lembrar, nome, porra, sou péssimo, cara.
Pô, eu vi, eu não vi o Brendan Eich, eu acho que eu vi, não lembro se eu vi ou não o Brendan Eich, mas eu vi a palestra do cara que criou o JSON, criou o Ajax e tal, que esqueci o nome dele agora, mano, até tinha um livro dele aqui.
É, isso aí tava no... Tava na época do hype, né, da BrasilJS, que eu tava trazendo só
Tava trazendo, né, os caras pica. Tava trazendo os caras pica pra caralho. Trouxe uns gringos muito foda, mas aí logo eu dei uma desencantada, assim, um pouco do evento. Tipo, eu curtia pra caralho as palestras, curtia o high level que tinha, assim, dos palestrantes e tal. Não, é tipo, o network é massa, tipo, é da hora, assim, curto pra caralho os network que tem em evento. Acho que é super essencial, acho que é da hora, mas não dá pra abandonar o nível das palestras, tá ligado? Tipo, eu acho que o evento, ele é uma mistura dos dois, tá ligado? Ele é uma mistura de boas palestras com network, tá ligado? Tu não pode, tipo, ter só network e um monte de palestra bosta, e tu também não pode ter um monte de palestra boa e não ter network, tá ligado? Eu acho que quando, pelo menos pra mim, quando eu vou num evento, eu vou com o intuito de aprender, tá ligado? Então, tipo assim, eu quero que o palestrante estoure a minha cabeça, entendeu? Eu quero que ele mostre algo que, tipo, que eu vou sair de lá empolgadão, tá ligado? E aí, quando começou, tipo, ao meu ver, começou a dar uma caída, assim, um pouco na qualidade das palestras, aí eu já não pilhei mais muito aí, tá ligado? Aí eu comecei a achar meio palha, assim, tipo, tinha muita palestra de patrocinador. Tipo,
sim.
Os caras iam subir lá pra falar sobre IE, sobre as novas features do Edge, tá ligado? Porque a Microsoft patrocinava.
Era longeão pra você, cara? Que cidade que você tá hoje aí, que você tava antes?
Cara, era umas 4 horas, assim, eu morava em Santa Catarina, moro, né, em Santa Catarina, mas eu morava em Garopaba, que é aqui perto, dá 1 hora de carro daqui de Balneário, e até Porto Alegre dava, não, 4 horas não, dava umas 5 horas até Porto Alegre, assim.
Mas você fazia de avião ou você ia de carro?
Não, ia de carro, carro mesmo.
Da hora.
É, juntava uns cabeça, e aí a gente ia, tipo, sei lá, 4, 5 no carro, assim, é da hora, mano.
Da hora. Esse rolê era da hora, né, cara?
Era, altas trip mesmo. Já fui com uma
muito
galera.
Muito louco, cara. Oh, e vindo pra cá, cara, pô, você falou que você teve agência e tal, então você tem essa veia empreendedora, vamos dizer assim, porque olhando aí seu estúdio aí, cara, você tá... é uma empresa, cara, que você tem? É um estúdio que você cria conteúdo? O que você que faz aí hoje, cara?
Cara, hoje eu tô focado nessa parte de criação de conteúdo, né?
Da hora.
E ensino digital, né? Pra, pro mercado de programação. Mas, na realidade, é mais uma inquietude minha mesmo de algo que eu vi acontecendo ao longo dos anos, né? Fazia um tempo já que eu tava, assim, desenvolvendo software sob demanda, né? Como funcionário pra alguém ou como contratado e tal. Tava meio cansado, tá ligado, mano? Tava cansado por vários motivos, né? Um que muitas vezes tu... Beleza, o cara tem toda a estrutura de marketing, de investimento, de equipe, de ideia, de tudo. Mas tu, como programador, tá ali desenvolvendo boa parte do que o cara vai acabar vendendo, né? E aí, muitas vezes, o cara tá lá, round A, B, C, D, tá ganhando milhões nas tuas costas, e tu tá ganhando só tapinha nas costas, né? E tu não consegue ter aquele impacto, tá ligado? Às vezes, tu não consegue usar a tecnologia que tu quer, tu não consegue ter realmente, às vezes, muita opinião sobre feature, enfim, né? Tu tem as tuas limitações por tu ser um empregado, né? E eu, por já ter empreendido muito tempo, eu sempre tive essa pegada de ficar inquieto querendo empreender, sabe? Querer fazer algo meu, assim. Então eu tava muito assim, final do ano passado, muito inquieto em realmente começar ou a desenvolver um software meu ou começar a empreender de alguma forma com programação, né? Mas o cara tem que buscar um propósito para que isso aconteça, sabe? Tipo, não, ah, vou fazer por fazer aqui. Tenho uma ideia de um softwarezinho aqui e vou fazer. Ou, vou abandonar tudo e vou tentar alguma coisa. Então, por eu já ter uma referência legal do Doxy, que é um projeto open source meu, que pegou uma escala, assim, global bem alta e é um projeto que tem bastante números, eu acabei ganhando uma referência massa no mercado de front, né? Acabei ganhando uma certa autoridade. Uhum. E aí, esse ano, nessa pilha, assim, de tipo, meu, o que que eu vou fazer, de que forma que eu vou empreender e tal, eu acabei identificando uma proposta de valor que pra mim foi a proposta de valor que faz mais sentido, assim, pra minha vida em relação ao que eu fiz, que me trouxe dois tipos de retorno, né? Um que é o retorno financeiro e outro que é o retorno de estar feliz trabalhando em algo, sabe? Uhum. E retorno, tipo, financeiro por retorno financeiro, cara, tem várias coisas, né? Mas o principal, assim, que é, tipo, estar feliz trabalhando em algo, estar trabalhando com algo que eu curto, foi o que fez realmente eu me apegar a essa proposta de valor. Eu identifiquei que toda vez que eu gerei valor de extrema qualidade para a comunidade de programação, seja com conteúdo, seja criando alguma ferramenta, toda vez que eu gerei valor com o meu nível de qualidade que eu queria, eu acabei tendo esse retorno, né, em termos de financeiro e em termos de felicidade. Então, lá em 2014, quando eu comecei a estudar React, que eu fui tipo um dos primeiros do Brasil a estudar React, assim, porque, cara, era pouquíssimas pessoas falando sobre React naquela época. Quando eu comecei a estudar, que eu comecei a gerar conteúdo sobre React lá em 2014, eu consegui ter um retorno foda pra caramba, assim, em termos de geração de conteúdo. Tipo, eu tive palestra postada em site no blog oficial do Facebook, legal, sabe, meu blog tinha audiência pra caramba.
E você tinha essa geração de conteúdo sua, era em português ou era em inglês? Você focava mais internacional ou não?
Cara, então, as talks, eu sempre prezei por fazer as talks em inglês, já pensando nessa questão de, pô, vou perder maior tempo aqui fazendo uma talk, cara, eu vou fazer ela em inglês pra, se eu puder compartilhar ela, outras pessoas puderem ver ela, né? Então, pô, perdi um maior tempo, assim, fazendo o design da talk, preparando ela direitinho e tal. Então, eu falei, pô, vou restringir muito a minha alcance, publicação, né? Aqui, o meu alcance, se eu fizer ela em português, né? Então, vou fazer ela em inglês. Mas os conteúdos do blog eram em português. Os conteúdos do blog eram em português, mas as talks eu fazia em inglês. E acabou sendo uma coisa boa, assim, porque a talk em inglês, ela acabou indo pra um cara que era engenheiro do Facebook. Ele foi postada no blog do React, né, na época, no Community Roundup, que eles faziam número 24, né? Eles faziam, tipo, acho que, não sei se era semana ou por mês, eles faziam um Community Roundup, assim, que eles juntavam coisas sobre React que estavam saindo da comunidade, né, na época, pra, acho que, ganhar mercado mesmo, assim, né, e mostrar o que a comunidade estava fazendo. E aí a minha talk foi referenciada num desses Community Roundup que tinha, e, cara, ganhou uma puta atração, assim, tipo, a talk deu mais de 100 mil visualizações, tipo, 150 mil visualizações, tá até hoje lá no Speaker Legal. Deck, assim, teve visualização pra caralho. E foi uma talk que eu dei no front em Floripa, em 2014. Então, nessa época, a produção de conteúdo já me trouxe bastante retorno, né? Eu acabei não continuando nessa saga de produção de conteúdo. Não tinha muita ideia do que... Não tive, assim, visão de que aquilo ali talvez pudesse ser o diferencial, assim, pra frente. E tinha muito trampo, custo de vida, toda essa pegada de, né... não posso abandonar tudo pra fazer isso aqui. E acabei não conseguindo, tipo, ter investimento pra isso e tal. Então acabei optando por trabalhar. Nessa mesma época eu ganhei um convite pra ir trabalhar no Facebook. Aí fui chamado por um dos caras que era core do React pra fazer o processo seletivo lá. E aí lembro, cara, que eu fiz... eram 7 etapas, assim, do processo seletivo do Facebook. Eu fui até a 5ª, né? E aí deu uma barrada na 5ª etapa, principalmente porque eu não tinha faculdade completa ou 12 anos de carteira assinada. E aí os Estados Unidos os Estados Unidos não ia liberar o visto pra mim por causa disso. Então eu acho que eu até tava apto tecnicamente, né? Porque eles falaram, infelizmente a gente tentou em Londres, tentou nos Estados Unidos, mas não vai ter como tirar o visto pra ti e tal. Acabou sendo barrado por isso, né? Aí nessa pilha, assim, por causa dessa questão de, pô, não consegui a vaga e tal, eu acabei correndo atrás pra fazer uma facu, né? Pensei, pô, vou engatar uma facu aqui, vou tentar terminar pra conseguir trabalhar pros Estados Unidos, né? Pra conseguir ir pra fora, né? Sempre tive muito esse lance de querer trabalhar nos Estados Unidos. E eu falei, vou engatar uma facu. Aí eu comecei a estudar bastante, comecei a estudar para passar no vestibular, né, que eu queria fazer a federal. Aí passei na federal, aí eu fui morar em Florianópolis, e aí toda essa mudança, assim, eu não consegui continuar a produção de conteúdo, porque, pô, eu tinha que estudar em tempo integral, nossa, trabalhar para se manter, sabe? Aí eu só conseguia trabalhar, tipo, 4 horas por dia, porque a facu era integral, aí tive que sair da facu, porque eu escolhia ou eu trabalhava ou eu fazia facu, entendeu? Não dava, tipo, a conta não tava fechando, era mó trampo, tipo, às vezes, sei lá, eu tinha aula de manhã e à noite, aí eu tinha que trabalhar à tarde, mas aí às vezes eu tinha aula à tarde e à noite, eu tinha que trabalhar de manhã, então, mano, era uma função, e aí a facu, aquele esquema, né, pô, fiquei um semestre inteiro pra aprender iterador e condicional, tá ligado? Tipo, pra aprender sim. If e for.
É, com você Java, já tava no mercado, né, cara? É meio foda, né?
Eu já programava.
E você escolheu ainda uma mais tradicional ainda, então... Que é mais puxado, né, cara? Querendo ou não, é mais puxado. Você falou tempo integral.
Não.
E aí você acabou abandonando. Mas e o objetivo principal lá, que era trampar pra fora, também abandonou? Deixou quieto?
Então, aí o que acontece? Eu queria pra caralho trampar pra fora, comecei a estudar um monte e tal. E aí eu fui trampar numa empresa boa aqui do Brasil, tá ligado? Fiquei um tempo nessa empresa, trampando pra eles, mas aí não deu muito certo, e aí eu meio que dei uma abandonada, e eu acho que esse misto, assim, de fracassos, tá ligado? Tipo, porra, tentei a vaga no Facebook, não consegui, tentei a faculdade sair, trampei nessa empresa, também acabei não me dando bem, tipo, não tive match com a empresa, tá ligado? Tipo, na época eu tava estudando pra caralho, e a empresa me contratou pra uma vaga de sênior, mas na prática era muita coisa de júnior, tá ligado? Era ficar resolvendo bug de JS, ficar resolvendo coisinhas simples, assim, mexer com jQuery, não tinha nada do que eu tava estudando pra caramba, sabe? E, pô, eu queria aplicar o meu conhecimento, né? Aí eu dei uma parada, voltei pra minha cidade natal, assim, dei um ar pra cabeça. Fiquei, eu acho que um ano, assim, fora de programação, assim, sem programar, sem fazer nada.
Bom, legal.
Tinha me separado.
Deu um sabaticozinho.
Tinha me separado, tinha acabado de ficar solteiro também, tava uma cara, tipo, sei lá, 5 anos casado. Aí eu dei uma descansada, uma esparecida. Fiz umas merda. Fiz
umas merda.
Aí quando eu voltei, assim, vou voltar a programar e tal, aí logo voltei a programar, e aí o React já tinha, tipo, dado uma engatada, tá ligado? O React já tava bem mais hypado, assim, já tinha uma galera dando curso sobre React e tal. Aí eu peguei e fui arranjar um trampo, aí logo arranjei um trampo, assim, bem rápido, eu arranjei, tipo, questão de, sei lá, nem um mês, mano, eu já tinha arranjado um trampo, assim, com salário bom e tal, tudo. Aí foi quando eu comecei a trabalhar remoto, tá ligado? Aí nessa época eu comecei a trampar remoto e...
Quando não era modinha, né?
Ainda era bastante trampo, assim, em loco, mas nessa época eu já comecei a... Já arranjei um trampo pra uma empresa de São Paulo, e aí era React, com Redux, tinha um monte de tecnologia massa que eu tinha estudado e tal. Foi bem rapidinho, assim, me dei uma reatualizada, tá ligado? Dei uma estudada rápida, E aí logo já voltei pro mercado. Aí de lá pra cá, mano, a trajetória foi bem parecida, assim. Foi sempre trabalhando com React e ferramentas ao redor, desenvolvendo front, mais parte de web mesmo. Nunca fui, assim, pra mobile, pra desenvolver mobile, pra desenvolver algo, sei lá, pra desktop. Back-end, tipo assim, trabalhei pouquíssimas vezes, assim, tocando no back mesmo, assim, fazendo algo... pra empresa de back. A maioria das coisas de back que eu fiz foi pra ou side project ou o projeto meu e tal. E no meio disso tudo, assim, o que me deu uma virada de chave, tipo, brutal mesmo na minha vida foi a criação do Doxy, tá ligado? Aí,
Essa criação do Doxy aconteceu depois dessa sua volta aí, ou foi
isso,
antes?
Isso, não, foi depois da volta, tá. Eu fiquei uns 2, 3 anos programando React, né, e aí, pô, tava estudando pra caralho, as Bleeding Edge, já tava consumindo já conteúdo da gringa pra caramba e tal, e usava pra caralho o Storybook, e o Docs era uma ideiazinha já meio antiga minha, assim, que eu tinha, né, porra, cara, queria criar uma espécie de storybook, só que funcione, assim, um storybook que não seja zoado, tá ligado? Porque agora eu não uso mais storybook, mas eu não sei se ele tá zoado ainda ou não, mas tem gente que diz pra mim que ele ainda tá zoado, mas na época ele era muito zoado, mano, era muito foda, assim, era lento, enfim, era um monte de coisa. E aí eu falei, mano, quero criar uma versão de storybook e tal, mas eu quero que tenha XXX feature, né? E aí comecei a desenvolver. Porra, acordava 2, 3 horas mais cedo que eu ia trampar, ia dormir 2, 3 horas mais tarde que eu dormia normalmente pra fazer o open source ali, pra fazer o Doxy nesses períodos extra, final de semana também. Aí em torno de 6 meses, mais ou menos.
Tá solteiro, né, cara? Solteiro.
Não, nessa época eu já tava
fazendo
casado.
Merda.
Não, nessa época eu já tava casado de novo, mano.
Já tava casado de novo?
Já tava casado de novo.
Essa aí é a famosa que eu tava... Quando eu entrei em contato com você, aí fui dar uma fuçadinha ali, né, mano, nas suas coisas e tal. E aí eu vi uma talk que você deu sobre o... Eu falava Docs, mano, agora tem que falar certo, já que você falou o nome, é Doxy? Doxy?
É, o Z é meio impronunciável, né, Doxy, tipo assim.
Doxy.
É, tipo...
Então, e aí você deu, acho que uma palestra sobre o Doxy no Front em Sampa, talvez. E aí até você pediu em casamento, sua mina lá, né?
Isso, aham. Foi da hora. É, e eu tive...
Então, você já tava casado, um
de... já.
Tava fazendo merda.
Não. Eu tive um pouco de sorte, mano, porque, na real, tipo, timing, tá ligado? Timing do bagulho é um bagulho muito foda, tá ligado? Tipo, timing é uma coisa que é muito difícil tu ter, assim, né? Porque, mano, às vezes acontece, às vezes não, né? Às vezes, tipo, tu tá no lugar certo, na hora certa, e fazendo a coisa certa, e o bagulho... né, acaba dando certo, né, mas eu tive o timing de que no meio do desenvolvimento do projeto, que agora é a Zeit, né, que antes era a Now, né, a galera da Now, né, o pessoal da Zeit hoje em dia, lançou o MDX, então, tipo, o MDX foi lançado no meio do desenvolvimento do Doxy, e eu dei uma pivotada brutal, assim, porque quando eu olhei aquele bagulho, eu falei, mano, é isso que eu preciso, tá ligado? Tipo, escrever documento, porque era uma coisa que eu ficava, porra, caralho, como é que eu vou escrever componente e documentação na mesma coisa? E eu ficava, tipo, batendo cabeça, e não tava legal, tá ligado? Pô, não tá legal isso aqui, mano, escrever componente e documentação não tá ficando massa, tipo, eu escrevia a lá, storybook, escrevendo stories, fazia de várias formas, mas não fechou. Ele lançou o MDX, eu falei, caralho, é isso aqui que eu vou usar, mano, é esse bagulho que vai ser o tipo, a chave, assim, tá ligado? A cereja do bolo, né? E aí fui lá, pivotei o bagulho todo, comecei a usar MDX na versão, sei lá, nem era a beta ainda, cheio de problema. Comecei a estudar Remark e Unicode, toda a parte de render por trás do MDX. E aí nessa pegada eu, porra, pude aprender, já sabia um tanto já de Node, já, porque eu sempre fui o louco, assim, de desenvolver CLI tool e ficar fazendo projeto open source. Sempre que eu via, tipo, cara, isso aqui tá muito repetitivo, isso aqui tá... dá pra fazer um projeto open source, eu ia lá e, bum, criava um projeto open source. Então, já tinha várias ferramentas que me ajudavam, sei lá, a criar... ícone, tá ligado? Fazer bando de ícone, né? Pegava um monte de SVG e aí o Node ia lá e gerava um pack de ícone. Sei lá, já ficava criando, né? Fazer pull request pelo terminal, já ficava viajando ali no Node, fazendo esses serviços, né?
Então já tinha... Eu brinco, eu falo assim, você não gostava de usar as ferramentas da mamãe, né, cara? Você pegar ali, arrastar, abrir o Git, ó, comitar aqui, você gostava do terminal, né?
O cara queria criar, né, mano? O cara queria viajar, né? Eu sempre fui um cara que eu sempre gostei muito de criar coisas, tá ligado? Então, sempre que eu vi uma coisa nova, eu, pum, queria criar, tá ligado? A maioria era 700 mil projetos que ficava lá no GitHub sem dar finalidade, né? Mas eu já tinha uns projetinhos no GitHub, assim, já tinha... Um state management que eu tinha feito, já tinha um app de vídeo, cara, eu criei um lá em 2014, 2015, sei lá, eu tinha um React Video, tá ligado? Era um componente que tu botava o ID do YouTube e aí ele renderizava o vídeo do YouTube, assim, renderizava wireframe e tal.
Da hora.
Lá no comecinho, tá ligado? E aí ele foi referenciado em vários lugares e tal. Aí quando eu tava na pegada do Doxy, eu já tinha uma manha legal de Node, então, tipo, aprendi mais ainda de Node. Na época, tipo, tava hype do Monorepo, MJX tinha lançado, Gatsby Next tava, tipo... recém era na curva deles também e tal. E aí, cara, juntei uma pá de técnica e coisa, lancei, joguei no projeto, fiquei 6 meses codando ele, assim, foi uma cara codando ele. Eu lembro que eu fazia na mãe, assim, fazia do meu jeito, não... Esse é o bom de tu codar open source, né? Porque tu não tem aquela pressão. Ah, não, é pra amanhã, é MVP e investidor. Tipo, não tem nada disso, tá ligado? É massa porque realmente tu pode codar, fazer o que tu quiser ali. Arranca tudo que é código, faz de novo. E eu lembro que no dia de lançamento, mano, eu tava viajando fui pra Ribeira. E bem despretensioso, assim, eu fiz o lançamento lá, tá ligado? Fiz o tweet, post no Facebook e tal, tudo lá. E, cara, no dia ele bateu 5 mil stars, tá ligado? Tipo, em um dia.
Legal, que legal.
No primeiro dia, mano. E aí eu fiquei louco, tá ligado? Eu falei, caralho, 5 mil stars, puta que pariu. E o bagulho foi pegando tração, tipo... já tinha, sei lá, mais de 95% dos países do mundo tinham visto o bagulho.
Nossa, que da hora, cara.
Só o Alasca não tinha visto o bagulho. Hoje até o Alasca já viu.
E você ganha alguma parada do GitHub por fazer essas coisas, assim? Porque eu sei que tem uns... Pô, eu falei aqui com o Mário Souto, o Dev Soltinho lá, ele ganha umas paradas do GitHub porque ele cria projetos lá, open source e tal. Você chega a participar dessas coisas aí ou não,
cara,
tinha ainda?
Na época que eu fiz o Docs, o GitHub não tinha sido comprado ainda pela Microsoft, não tinha essas regalias tudo.
É novidade isso agora, então.
Isso é bem mais recente, tá ligado? Mas eles não davam nada, assim. E, na realidade, foi uma das coisas que fez eu dar uma desanimada, assim, do projeto, né? Porque... Cara, era muita demanda, tá ligado? Era muita demanda mesmo, tipo, uma galera escrevendo issue e tudo. Mas, cara, era pouquíssimo retorno, assim. Era pouquíssima pessoa que, às vezes, ajudava com sponsor de 10 dólares, 5 dólares, já era difícil, sabe? Sei lá, tinha empresa foda pra caralho, gigante, tipo PayPal, Coinbase, Mozilla... Tipo, umas empresas grandes, Banco do Brasil, iFood, que nunca deram um pila, tá ligado? Tipo, isso desanima, né, mano? Porque tu, tipo, é uma enxurrada de issue, tá ligado? Um monte de gente, pô, resolve isso, resolve aquilo, tá com bug aqui, tá com bug lá, e faz isso, e integra com isso, e faz aquilo lá. Mas, porra, não tem um pra dar um troco pro cara. E o cara precisa sobreviver, né, mano?
Sim.
E aí isso começa a tomar a tua vida de conta, tá ligado? Tipo, tu começa a, porra, todo o teu tempo livre vai pro open source, né? Então, tu tem que decidir, ou tu faz open source, ou tu trampa, né? E aí, claro, tu tem todo aquele lance de, talvez arriscar, criar um produto a partir do open source e tal, mas não é um caminho fácil também, tá ligado? É um caminho bem difícil, né, mano? E eu
não. O lado obscuro do open source, né, cara? Não é tudo, nem tudo são flores, né, mano? Tem esse lado que você falou, que você fez no seu tempo, né, tal, não tinha pressão, tudo mais, mas também tem um lado obscuro aí também, né, depois que muita gente começa a usar, o negócio ficou conhecido e tal. E aí veio uma cobrança que meio que parece ser meio injusta, né? Uma cobrança meio foda, né?
É, mano, é bem injusta mesmo, na real. Porque a galera não tem empatia assim, com a pessoa que tá desenvolvendo, sabe? As empresas não têm empatia, porque às vezes o teu projeto ele é core de uma empresa que fatura milhões, né? Tipo, sei lá, a empresa... Vou te dar um exemplo, né? Sei lá, o Nubank usa um projeto open source para fazer máscara dos números deles, né? Uhum. Só um exemplo, tá? Não tô dizendo que isso acontece. Não, mas aí
quem
o Nubank vai lá e fatura milhões porque usando aquilo ali, tá ligado? Pô, uhum. O Nubank não é capaz de ir lá e chegar e dizer, ó, toma aqui, tipo, milão por mês. Toma aqui tanto por mês porque a gente usa esse teu projeto. E eu acho tão irracional por parte das empresas que, às vezes, cara, o custo que elas vão ter se elas não empolgar o cara a manter aquele projeto financeiramente, o projeto é descontinuado e, às vezes, eles têm que fazer um puta refactoring lá na frente porque o projeto simplesmente foi abandonado, entendeu? E isso acontece muitas vezes porque a gente usava aqui tal projeto para fazer tudo. Aí, do nada, o projeto foi descontinuado. Aí agora, pô, a gente vai ter que mudar toda a parada toda. Então, tipo, olha o custo que a empresa vai ter, tá ligado? Pra refazer o projeto de novo, né? Ou às vezes até em vulnerabilidade ou um bug que a empresa não consegue corrigir, por simplesmente, tipo, ah, não, a gente não contribui pro open source, né? E às vezes é uma coisa que, assim, tu não precisa de fato, talvez, porra, contribuir com grana é bom pra caralho. Se tu ganha pra caralho, se tu é uma empresa grande, mano, eu acho que é um mínimo contribuir com grana. Agora, se tu se uma empresa, sei lá, de médio porte, cara, contribui com um programador teu. Ó, eu vou botar um programador aqui, sei lá, um dia, dois dias na semana part-time pra contribuir, tá ligado? Porra, os caras têm 4, 5 programadores. Então, tipo, as empresas não têm essa empatia, tá ligado? As empresas não estão nem aí, né? Elas só querem, tipo, arruma, faz essa coisa e tal. Então, esse bagulho aí, essa parte do open source é bem obscura mesmo. E é por isso que a gente vê tanta gente agora meio que voltando, né? Não fazendo mais open source, mas fazendo projetos para vender, entendeu? Vendendo boilerplate, vendendo freemium, criando produto, tá ligado? Porque o open source, tipo, não dá dinheiro, mano. O open source é um bagulho que não adianta, tá ligado? Ou tu tem uma empresa por trás, ou tu cria uma empresa daquilo ali, investe uma grana, ou tu tem sponsor, mas pra conseguir sponsor é muito foda, porque as empresas coçam, né? Ou tu tem dinheiro infinito, né? Tipo, sei lá, vivo uma vida aqui de baixo custo e aí vou ficar, sabe, sem muita ambição, só fazendo open source e tal.
Um modelo de negócio também que tá rolando agora é tipo do teu Wind, né, cara? Teu Wind, assim, de você... O teu Wind é uma parada que você pode usar, você vai lá, aprende e tal, você usa, coloca lá várias classes CSS para você estilizar seus produtos, sua página, seu componente, né? A partir do momento que você gosta, que você fala, pô, legal, gostei disso, é bom, aí tem um produto lá, ó, toma aí, ó, Tailwind, acho que é um widgets, né? Sei lá, alguma coisa assim.
É headless,
e aí,
né?
E aí tu paga lá e pode usar lá como se fosse uma TeeUI, né, do Tailwind ali.
Sim.
E aí você. E aí, beleza, você já tá gostando do produto, já curte, já sabe mexer, já tal. E aí você consegue fazer essa.
Esse caminho eu acho que é o caminho mais saudável, assim, em termos de monetização e tu conseguir manter um projeto, né? A galera do Chakra UI também fazem isso, né? O Adebayo lá, que é o cabeção lá, ele tá com uma empresa agora, eles têm os componentes lá que são pagos dele. E, cara, é muito justo, né? Porque, pô, tem um puta trampo ali por trás, sabe? Do cara, né? Então, é justo pra caralho, assim, fazer isso acontecer, né?
Da hora. Pô, e Nauk, cara? Pedro Nauk, eu não sei o que eu te chamo. E você, cara, no seu tempo livre? Tempo livre é foda, né? Porque, mano... Toda vez que eu converso com as pessoas aqui, eu falo assim, mano, você faz tanta coisa que tempo livre é foda falar, né? Mas e de hobby, cara? O que, que você curte fazer, assim? Fora fazer seus projetos paralelos e tal, o que, que você curte, mano, fazer isso?
Cara, hoje eu tenho alguns hobbies que eu encaixo por obrigação na minha rotina, né? Sou um cara bem, bem chato com esse bagulho assim de rotina, produtividade e tal. Sou bem chato com o lance de saúde também. Tive alguns problemas de saúde há um tempo atrás. Foi até um dos motivos de eu ter meio que tava numa pegada, tipo, pessoas trabalham. Aí fui tendo alguns problemas de saúde, tanto mental quanto física. E aí eu tive que escolher, né? Ou eu trabalho ou eu continuo open source, ou eu trabalho, né? E vou ter que passar a cuidar da minha saúde. E aí nessa pegada eu fui atrás correr atrás de melhorar a minha saúde, né? E, cara, consegui. Eu já jogava basquete, né? Sempre joguei basquete. Então, basquete é um bagulho que eu curto pra caralho. Mas sempre tive essa pegada de, tipo, desafio, atleta e tal. Então, mano, comecei a correr, treinar musculação. E musculação virou, assim, eu acho que o meu principal hobby hoje, assim. A principal coisa que, no meu tempo livre, mas que na real não é livre, porque eu obrigo a ter ele na minha rotina, né? Eu não...
Mas você aprendeu a gostar. É uma parada que você aprendeu a gostar.
Eu não era que nem a galera, assim, não curto fazer academia e tal. Tipo, eu gostava, mano. Tipo, via um bagulho de desafio ali que é o que me puxava, sabe? Tanto no basquete quanto na musculação. Eu tipo, sou muito competitivo, né? Então, tinha aquele lance de desafio. Porra, agora eu vou botar 10, agora eu vou botar 20, agora eu vou fazer mais 5. Então, essa parte de desafio, assim, é o que eu acho muito massa da musculação, né? A galera fala, pô, é só ir lá pra academia levantar uns pesos. Mas, mano, é porque tu não te desafia ali dentro, entendeu? Tu simplesmente vai lá, fica meia hora no celular e 5 minutos fazendo o bagulho, entendeu? Tu não tem aquele desafio. Eu já sei, hoje eu vou correr 5, amanhã eu vou correr 10, amanhã eu vou correr 15, entendeu? Hoje eu vou levantar tanto, amanhã... Então essa parada é que me move, assim, dentro da academia, que eu acho massa, né?
Da hora.
Então, tipo assim, da parte de exercício físico, mano, eu curto pra caramba a musculação e gosto bastante de, cara, eu sou um cara que eu tô sempre estudando, assim, não consigo muito ficar longe dos estudos, né? Então, ou eu tô lendo, ou eu tô vendo algum artigo, ou eu tô vendo algum vídeo no YouTube sobre algo que eu gosto, tá ligado? Eu curto essa parada de, tipo, usar o meu tempo livre pra aprender alguma coisa nova, sabe? E aí, fora isso, cara, só, assim, finais de semana, acaba o cara dedicando pra mulher, né? Então, tem que ter o final de semana com a mina, senão...
Sim, lógico. Mas o que tá estudando agora, por exemplo? O que você tá curtindo? Tem alguma coisa específica? Você tem um puta estúdio da hora aí? Você tem iluminação e tal? Você estudou essas paradas? E agora, assim, o que você... O que você tá estudando? O que você tá curtindo fazer?
Cara, no momento, eu tô estudando uma pá de coisa ao mesmo tempo, tá ligado? Ó, caiu o bagulho lá. Caiu aqui, ó. O Y foi pra baixo.
Caiu o seu nome aí.
No momento, eu tô estudando uma pá de coisa, mano. Mas, assim, leitura de livro, principalmente, eu tô vendo mais os... mais relacionado à administração, business, né? Livros como, tipo, Essencialismo, Principles, Atomic Habits, né? Esse tipo de livro mais voltado para gestão mesmo, assim, sabe? Tanto pessoal quanto de empresa, né? Porque agora, nessa pegada de criar empresa, o cara tem que aprender um pouco de tudo, né? No início do ano, eu estudei mais sobre audiovisual. Naquela época que eu fui designer, eu já tinha... eu trabalhei como fotógrafo um tempo também. Então, eu já tinha um pé ali na fotografia. E aí, eu me atualizei esse ano em termos de audiovisual, né? Eu era mais fotógrafo, aí eu fui mais pra parte de filmmaker, né? Então, aprendi e, pô, evoluiu pra caramba os equipamentos e tal, né? De, sei lá, de 2010, 8 pra cá, evoluiu muito os equipamentos, né? Então, me atualizei sobre filmmaker, e final do ano pra cá também comecei a estudar muito marketing digital, cara. Estudei pra caralho marketing digital. Então, tipo assim, coisas que eu estudo bastante hoje, esse tripé, né? Gestão, marketing... e audiovisual, principalmente agora por causa desse início da empresa, né? E os estudos de programação sempre ficam paralelo, assim, né? Mas os que eu mais foco atualmente, principalmente marketing, mano. Marketing digital é russo, coisa pra caralho.
Imagino, cara. Pô, da hora, mano. Da hora, muito bom. Cara, acho que é isso. Pô, brigadão de novo aí por aceitar conversar comigo essa horinha aqui. Foi da hora demais. Você tem coisa pra caralho pra falar, mano. A gente podia ficar aqui entrando em vários assuntos, mas fica o convite aí pra gente fazer mais, mano. A gente pode falar aí dessa sua parte saudável aí, que eu acho da hora. Essa sua parte de, que você falou que você é chato de fazer a gestão do seu tempo, das coisas. Isso é um assunto bem legal, cara. É bem bacana a gente entrar nisso, porque eu tenho muita curiosidade sobre saber sobre isso, porque ao mesmo tempo que eu gosto disso também, ao mesmo tempo, às vezes eu me pego no sentido de. Tem hora que eu não gosto de rotina, às vezes eu acho que eu sou um cara que não gosto de rotina, não gosto de fazer as mesmas coisas, mas ao mesmo tempo eu gosto de ter controle das coisas, sabe?
Sim,
Assim,
claro.
controle do. Que nem a gente tem. Vou tentar te dar um exemplo prático, assim. Sei lá, sábado agora eu vou fazer tal coisa, tenho tais coisas pra fazer. Aí o meu cérebro, na semana toda, ele já tá acostumado, assim, ó. Sábado vai ter isso, tal, aquilo. Aí, sei lá, chega sábado, não vai acontecer mais isso, e a gente. E aí minha esposa fala assim: ah, a gente vai na casa do meu pai. Eu falo assim: ah, não, mano. Aí meu cérebro. Aí. Já
Cérebro
me
buga.
dá ansiedade, já. Falo assim, não, mano, mas estava tudo certo. Não, eu tenho esses probleminhas, assim, sabe? Mas da hora, cara.
O cara
Falei,
não
falei.
ter controle sobre a rotina. Eu, pelo menos, quando eu não tenho controle sobre minha rotina, me apavora bastante mesmo. Eu fico bem louco mesmo.
É, cara, é foda. Mas é isso aí, cara. Brigadão. Fica esse espaço final aqui para você falar o que você quiser. É, se quiser falar aí da sua empresa, da criação de conteúdo que você tá fazendo aí, cara, fica à vontade e brigadão novamente aí por conversar comigo aqui.
Show, mano. Eu que agradeço aí. Brigadão pelo convite mesmo. Pô, muito massa. Com certeza, fico aberto aqui para, se tu quiser, chamar novamente pra gente trocar um papo sobre React, sobre produtividade, gestão, marketing, criação de conteúdo. O que tu tiver a fim, a gente troca ideia aí, mano. E, cara, o único recado pra galera que viu até o final aí, puder me seguir lá nas redes sociais, arroba PedroNauk, lá, dá uma olhada no canal do YouTube também, dá essa força pra gente aí. Não esquecer de se inscrever no, nos dois canais e não esquecer de deixar o like aí, porque, porra, isso ajuda pra caramba a gente, né? E é isso, mano. Acompanha aí que tem bastante coisa legal vindo nessa parte de conteúdo. Então pode acompanhar que tem bastante novidade vindo por aí.
Fechou, cara. Brigadão, brigadão você que tá assistindo aqui esse conteúdo. Pô, segue lá o Pedro Nauk, que eu entrei no canal dele. E a qualidade, ó, brabíssimo, cara. Entra lá que só vai ter conteúdo bom. Tem muita coisa legal acontecendo, né? Você vai ver que só qualidade top, cara. Qualidade top. Você vê pelo cenário aí já do cara. Só cenário brabo. Cara, brigadão de novo, valeu. Valeu você que assistiu até aqui. E até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.
Valeu, moço. Abraço.